Epiteto aprofunda então seu discurso e nos diz: não são os acontecimentos que nos ferem. Não são. É a visão que nós temos deles. As coisas em si não nos ferem ou nos criam obstáculos, nem mesmo as outras pessoas. A questão está na forma como as encaramos. São nossas atitudes e reações que nos criam problemas. Vamos ver. Você confiou em alguém. Ama essa pessoa, convive com ela. Um dia essa pessoa diz que todos os projetos que vocês fizeram juntos vai por terra, que ela encontrou outra pessoa, vai viver com esta outra pessoa. Segundo Epiteto, não é isso que nos fere. O que nos fere é como nós encaramos isso. São nossas atitudes e reações. Bom, mas não houve um vínculo, não foi acordado, fidelidade, compromisso, continuação das trilhas, e agora tudo é rompido. Então, sou eu que estou vendo tudo assim? Eu sou responsável para Epiteto, sim. Se, por exemplo, eu entendesse que a outra pessoa pode mudar de ideia, que certos acordos, quando são feitos, pressupõem um contexto, que se o contexto mudar, as coisas mudam e tal, talvez isso não me doesse dessa forma e eu pudesse compreender de outra maneira. Mas aí não caímos numa situação de que praticamente vale tudo? Como podemos construir algo assim? De fato, perguntas e dúvidas que Epiteto também propunha para pensarmos, mas não arredava desse pressuposto. A maneira como ele, uma delas, como ele resolvia esse tipo de dilema, é dizer, bom, então, sendo assim, vamos acompanhar. Nunca dependa da admiração dos outros. Não há força nisso. O mérito pessoal não pode derivar de uma fonte externa. Não é encontrado nos relacionamentos pessoais nem na consideração de outras pessoas. É um fato da vida que os outros, mesmo aqueles que o amam, não concordem necessariamente com as suas ideias e nem compreendam ou partilhem seus motivos de entusiasmos. Cresça. Não é importante o que os outros pensam de você. Crie você o seu próprio mérito. Eis uma das respostas. No entanto, se eu não me preocupo, então, se as pessoas que estão comigo me admiram, não me admiram, amam ou não. Okay. E seguindo esse preceito, mas como fica, por exemplo, no caso das intercessões, né? Sei que o seu marido, sua esposa, para você não é importante que ele acredite, que ela acredite em você, que admire certas características suas. Dá para viver sem isso numa época como a nossa? Para alguns, virtualmente, não. Outros conseguem até um certo ponto caminhar com isso. Outros caminharão tanto que se tornarão céticos completos para tudo. Qual a medida, então, das coisas? Há uma resposta para isso? Nas dores da alma humana, quando elas são aprofundadas, a pessoa nos fala de uma perda terrível, de uma traição terrível, de uma incompreensão muito grande, de uma solidão, de uma desmotivação. Essas dores terão como raiz isso que estamos vendo? Algumas sim, outras irão além. E é por isso que iremos agora diretamente a Paulo Leminski. Porque ao esquadrinhar estas e outras dores, ele nos fala de uma maneira bem-humorada, às vezes chorosa, sobre esses elementos e como chegaram até nós. E como às vezes é tão difícil sequer elaborar o que dói. A dor às vezes parece plural. Leminski escreveu: um dia desses eu quero ser um grande poeta inglês, do século passado, dizer: ó céu, ó mar, ó clã, ó destino. Lutar na Índia em 1866 e sumir num naufrágio clandestino. Tem isso que diz algumas vezes. É fugindo da minha dor e sendo a dor de outro que eu vou me conformar melhor. Não é sempre. Às vezes você vira a página e já encontra um Leminski dizendo outras coisas. Em mim eu vejo o outro, e o outro, e o outro, enfim, dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que é em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, estou neles, em nós. E só quando estamos em nós estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Epiteto não considerava coisas assim. Se ocupava de outros dilemas. Dilemas que, por vias tortas, que se rebentaram, se reconectaram, fizeram saltos, morreram, renasceram de outras maneiras, chegam a nós desta forma que Leminski propõe aqui. Por vezes a minha dor hoje é a dor dos outros que estão comigo, e a minha já nem parece. E então, ao me associar aos outros, a minha dor volta. E agora é tão minha que os outros parecem que nem estão ali. Eis os dilemas da nossa época, do nosso dia a dia. Mais adiante, Paulo Leminski escreve: quando eu tiver 70 anos, ele nunca chegou a ter 70 anos, nos deixou com 40 e poucos anos. Quando eu tiver 70 anos, então vai acabar esta adolescência. Vou largar da vida louca e terminar minha livre docência. Vou fazer o que o meu pai quer, começar a vida com um passo perfeito. Vou fazer o que a minha mãe deseja, aproveitar as oportunidades de virar um pilar da sociedade e terminar meu curso de direito. Então, ver tudo em sã consciência. Quando acabar esta adolescência. As métricas lá em Epiteto eram completamente outras. Você não era um adolescente aos 70 anos. Em Leminski, esse é um dos problemas da nossa época. Ele chegou a estudar direito, como ele escreveu aqui. O Leminski diz que hoje você encontra jovens com 70 anos. O mundo tem essas flexibilidades. Há pessoas que hoje, com 60, 70, voltaram a estudar, voltaram a namorar, voltaram a ter sonhos, renasceram, quando há muito pouco tempo era o final de tudo. Em Epiteto, era um mundo muito diferente. Mas muito do que ele coloca parece fazer eco e conversar com o que alguns, como Paulo Leminski, propõem. Só que o Leminski questiona muito desses elementos, aquelas pautas, métricas e coisas. Ele diz: a história faz sentido. Eu li isso num livro antigo, que de tão ambíguo faz tempo se foi na mão de algum amigo. Logo chegamos à conclusão: tudo não passou de um somenos e voltaremos à costumeira confusão. Algo que Epiteto buscava afastar tanto quanto pudesse esses elementos que, para Leminski, são a nossa pauta cotidiana. Na obra que estávamos vendo ao início, de Boécio, ele, no entanto, mais de 400 anos depois de Epiteto, já tem outras considerações. Era um outro tempo. A filosofia, então, aqui consegue dialogar com ele agora em questões mais delicadas. A filosofia propõe a Boésio uma coisa. Ela diz: olha, eu vou te dar remédios, mas eu vou te dar remédios cada vez mais fortes. Eu vou começar com os bem fracos, porque você está muito machucado. Então, ela começa dizendo: censuraste com veemência a conduta injusta do Senado para contigo. Deploraste a acusação feita a mim própria. E lamentaste a perda da tua reputação, ofendida de modo injusto. E finalmente deste voz à expressão de uma musa irritada, pedindo que a paz que rege os céus governe aqui a terra também. O teu espírito está agitado. Vejam o que a filosofia está fazendo. Começou falando do ambiente para ele e agora gradativamente se dirige diretamente a ele, a alma. E diz: o teu espírito está agitado por um grande tumulto de paixões e afetos. Ele sente medo, ele sente raiva, ele sente dor, ele sente solidão, ele sente injustiça. É isso que ela está dizendo. A dor, o pesar, a ira estão a te desesperar de mil maneiras diferentes. E nesse estado de ânimo, ainda não te convém os remédios mais fortes. De modo que, por ora, me valerei de remédios mais suaves, a fim de romper a dura casca do tumor que se criara pelo excesso das tuas perturbações. Assim, mais tarde podemos tratá-lo de modo mais enérgico. Depois que tivermos abrandado a tua enfermidade com tais paliativos. Permite-me, bom, quais são esses paliativos? O que a filosofia vai fazer com ele? O que havia na filosofia greco-romana de então que pudesse ajudar este homem? Não é? Mil anos quase depois de Platão, de Sócrates. O que havia o mundo evoluído desde então nos critérios filosóficos que poderiam oferecer a alguém como Boésio naquela situação dramática na prisão algum horizonte? É surpreendente o que vem. Vamos acompanhar. A filosofia fala com ele. Permita-me, pois, que te faça algumas perguntas para provar o teu espírito e saber qual é o tratamento que te devo aplicar. Tu pensas que o nosso mundo é movido pelas forças cegas da fortuna ou crês que é dirigido por uma razão? O que a filosofia está fazendo? De modo orgânico, ela diz: tu acredita que tudo isso aí que você está passando é por acaso, aconteceu sem pé na cabeça, sem sentido? Ou tudo está sendo governado, nada acontece por um acaso? Há uma razão de ser para essas coisas. O que que tu pensas? Ela não afirma, ela pergunta. Então respondi, escreveu Boésio. A mim seria impossível imaginar que um conjunto tão bem ordenado pudesse depender das forças cegas do acaso. Pelo contrário, estou persuadido de que é Deus que dirige a obra que ele mesmo criou. E jamais poderia pensar de outro modo. De fato, ele pensava exatamente assim. As coisas não são por acaso. Naquele momento na história da humanidade, esse era um pensamento muito importante. Ajudou a construir muitas coisas, a encaminhar muitas coisas. Esse modo de pensar nos alcança ainda hoje para muitas pessoas que padecem muito as suas dores de alma. E encontram uma grande conformação quando lembram tudo isso que está acontecendo não é por acaso. Há um propósito nisso, que eu não sei qual é, mas há. Eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou deixar de ser um adulto mimado, uma criança na pele de um adulto. Alguns começam a construir esses horizontes. Diga-me, diz a filosofia então para ele. Se tu não duvidas de que Deus é quem governa o mundo, tu sabes quais são os meios que ele emprega para governá-lo? Hoje é muito tranquilo, nós lemos e sabemos onde a filosofia está indo, não é? Naquela ocasião não era tão tranquilo assim. E Boésio precisou de grandes esforços para poder explicar isso de modo que seus contemporâneos entendessem de fato. Dize, porventura te esqueceste de qual é o fim de todas as coisas e o objetivo para o qual se dirigem todos os esforços da natureza inteira? Estava dizendo que, às vezes, no caminho das coisas do bem, certos males, infelizmente, vão ocorrer para a humanidade aprender, para o ser humano crescer, para a própria pessoa ter maior profundidade. E, às vezes, isso é contundente, é dramático, é terrível. E é parte dessa longa caminhada para a sabedoria de uma criatura que tem arbítrio, que tem liberdade, etc. A filosofia não deixa margem para Boécio caminhar para longe disso. E ela diz: Tu sabes o que é um homem? Esta é uma das perguntas notáveis, formidáveis para aquela época. Permite a Boécio introduzir alguém que chegaria muito depressa. Após a Idade Média, principalmente na modernidade, que é a pessoa, que é o ser humano, o eu que se formaria. Então, a filosofia aqui já antecipa para ele. Diz, tu sabes, tu que estás aí, o que é de fato um homem? A resposta de Boés é uma resposta dele, mas também de boa parte das pessoas que naquela ocasião, por não saberem responder a isso, se atrapalhavam completamente. Nos nossos dias, a pergunta é: você entendeu que hoje a identidade humana se pulverizou? Que hoje nós somos estrela, somos mar, somos a flor, somos o sonho, a poesia? E a combinação destas coisas em Deus, na transcendência e tudo mais? Você entende? Ou você ainda acha que é aquele eu rochoso, renascentista, aquela pedrinha, tudo gira ao redor, você é o centro de todas as coisas? Para alguns é uma resposta fácil de caminhar, e para outros muito difícil. Vamos ver como ele se sai com isso naquela época, quando uma primeira proposta para um eu que viria é dita. Eles conversam e a filosofia diz: Veja agora que existe outra causa para o teu mal. E ela é, sem dúvida, a causa mais influente. Tu não sabes quem tu és? Acabo de encontrar a origem de todo o teu mal e também o meio de te devolver a saúde. Observem, por favor. A filosofia diz para ele: Já identifiquei o que está acontecendo aí. E já identifiquei o caminho para sair daí. O que te cegou foi o esquecimento de si mesmo. Por isso te queixaste do teu exílio e do despojo dos teus bens. Vamos de novo. O que te cegou foi o esquecimento de si mesmo. Por isso te queixaste do teu exílio e do despojo dos teus bens. Do que ele esqueceu? Do que Boés esqueceu dentro da prisão? Esqueceu dos valores, dos princípios, das coisas que ele mesmo pregava, de não nos importarmos com julgamento hipócrita, indexado para as questões mais mesquinhas. Isso é a nossa própria ruína, nos devasta o espírito. É isso que ele esqueceu. E agora está se importando com isso. Puxa, como fizeram tal coisa comigo? Filosofia diz: Ah, tá aí. Eis aí o teu mal. Esqueceste de ti. Este eras tu. Mas o sofrimento te cegou. Bom, se isso é um remédio dos menores, imaginem o que vem depois dessa obra como um dos remédios maiores, não é? Por ignorar o fim de todas as coisas, continua a filosofia dizendo para ele: Tu crês que os homens perversos são poderosos e felizes? Por teres te esquecido das leis invisíveis que regem o universo, julgas que a fortuna, seus caprichos, caminham livremente no mundo? Bem, essas são as causas que, além de enfermidade, poderiam provocar até a morte. Portanto, demos graças ao autor da vida porque a natureza não te abandonou completamente. Temos aqui ao nosso alcance a centelha que acenderá a tua salvação. É a noção correta que tens do mundo e de quem o governa. Tu compreendes que o universo não está sujeito às forças cegas da fortuna. Entretanto, ainda não está no tempo de aplicarmos os remédios mais fortes, pois bem sabemos que a alma humana, que em outras condições estaria completamente esclarecida, Quando se afasta da verdade, se vê obscurecida pela nuvem das paixões que perturbam a sua inteligência. Ah, então a filosofia diz para Boécio: claro que você está sofrendo. Você esqueceu tudo, esqueceu teu caminho. O que seria um equivalente aproximado para os nossos dias? Alguém sofre muito, padece muito, por uma questão qualquer que se abate na vida dela. Então você se aproxima desse amigo e mostra na historicidade dele: escuta, fulano, quando aqui você perdeu o emprego, quando aqui esse familiar morreu, quando aqui sua esposa, seu marido teve tal coisa, quando aqui você mesmo esteve no fundo do poço, tudo isso que você vivenciou, aprendeu, ultrapassou, você esqueceu tudo isso diante do problema que você está vivendo agora? E que, se for colocado nessa perspectiva, mostram que você tem amplas condições de ir além disso, de lidar com isso, de crescer com isso. O que houve que você esqueceu? Seria uma tradução imperfeita. E não sei se o próprio Boésio gostaria muito, porque aqui faltam elementos que na época ele não tinha, claro, mas que hoje temos.
庭で母たちがご飯炊いておにぎりを作ってくれましてね、それでそこの、竹やぶでおにぎり食べたのがもう未だに忘れません。
忘れちゃうんですよね、不思議と。もう二度とあんな思いはしたくないってその時は思うんですよ、陣痛が始まると。でもう本当に人によってたと思うんですけど、生まれた瞬間に、ああ次はって、もう次の子のことを考えるっていう人も友達ではね、いるんですよ。だからね、もうやっぱり忘れなければ、ずっとずっとこの痛みをね覚えてるんだったら、世の中に兄弟って少ないだろうねって。
二十歳の時、自殺未遂をした。崖の上。
まさに飛び込もうとした瞬間に鉄道線路のが月の光でもって青白く、青山という言葉が一番適当のような気がしますけど、青白いものすごい稲妻のような光を発して、それが目に映ったんです。はっと思って、思った途端にも電車を通り過ぎていったわけですけれども、しばらく呆然とそこに立ちすくんでいた時に思い出されたのは、その恋人の顔と、それから母親の顔でした。
しかし、こうして一つを選ぶということになると、そういう目的で過去を振り返ったことなどなかったですね。まあ、アルバムとか日記が手元にあれば、記憶は鮮明によみがえるんでしょうけれども。
田辺さん、お子さんは？
おりませんでした。
ご趣味とか。
いや、これといって。
奥様とのご旅行とか。
そういう類のもの選ばないといけませんか。
私16で覚えて、
覚えて。
あと17からずーっとだから、数えたら大変ですよ。
全部それ言う格外より。
だからあんまりね、あの辺をうろうろして時間食っちゃうと、もう11になるとパタッと閉めちゃうから、そうするとろくなのに当たんないんだよ。最初のうちはいい女、お兄さんね、ね、姿のいい人、片っぽ下駄の減ってる人ね、寄ってらっしゃいよなんて言ったら、水素の気になってこう、これは高いんだよ。で、だんだん時間過ぎて11時になって閉店間際になると値引きするんだよな。まあ1000円のものだったら500円だよ。だからそれを狙っていくんだけどね、そうすると当たり外れがあるわけ。やっぱりね、人間ってね、顔だからな、最初な、顔。
生後5ヶ月6ヶ月ぐらい。
5ヶ月6ヶ月。
そうです。僕は誕生日が5月で、秋ぐらいですから、
10月か11月か、
そうです、その辺はちょっと正確じゃないんですけど、うん、だからそのぐらいの生後間もない時期なんですけれども、うん、でまあ秋だと思うんですけど、
秋、
はい、うん、であの午前中じゃなくて午後だと思うんですけども、
午後、
はい、うん、その辺はちょっと正確じゃないんですけど、うん、多分午後、うん、であの裸で、うん、その布団に、うん、寝てて、うん、それですごい日の光を浴びたんですよね、うん、まあ、秋の、まあ、そんなに暑くない日差しですね。
何時頃かな、それ
夕方です。
夕方
3時、
何かなかったかな。
西村さん、楽しかった思い出。
結婚とかは。
西村さん、
結婚とかは。お子さんとか、あ、お孫さんとかは。
ここはお花咲かないのかしら。
いや、咲きますよ、春になると。綺麗ですよ。
綺麗でしょうね。
西村さん、今年でおいくつになられましたっけ？
O cineasta nos propõe outro dilema. Até então, parecia algo tão simples. Você seleciona, você elege, você diz, eis a minha dor, eis a minha lembrança. Está tudo direitinho, guardado de modo direitinho. Até que nos deparamos com essa senhora, que parece dizer, meus problemas não são mais aqueles. Vocês não têm flores aqui, não? As memórias que eu escolho, os melhores momentos, são esses aqui agora. Você não tem uma folha assim? É algo completamente diferente. Os elementos se misturam. E eles então precisam investigar. Quem elege o que me dói? É o contexto que elege? É o meio que elege? É uma outra situação? Na obra desta autora, da Mônica Febre, ela, o colhedor de pensamentos, ela nos dá agora um parecer maravilhoso que muito pode ajudar no encaminhamento destas questões. Pondo de lado a mochila vazia, ele se agacha, desembaraça e separa os pensamentos emaranhados e os guarda. Lembrem, esse é o guardador de pensamentos. Então, ele recolhe os pensamentos, todos que chegam, não é? Ainda que ele tenha certas predileções. E agora, ela vai nos dizer o que de fato ele faz com tudo isso. E os guarda em ordem alfabética, em grandes prateleiras. Na prateleira A, por exemplo, encontramos os pensamentos acanhados, aflitivos, agressivos, amalucados, amáveis, arrojados. Às vezes acontece de um ou outro pensamento se esconder em algum canto, só para chatear o senhor que colhe os pensamentos. Ele é um homem pacífico. Basta ele ter um pensamento especialmente bonito nas mãos para esquecer tudo mais. Depois de terminar a classificação, ele deixa os pensamentos descansando um pouco nas prateleiras para ficarem bem suculentos, como frutas maduras. Isso leva mais ou menos 2 horas. Aí, ele começa a retirá-los um a um e a depositá-los com muito cuidado num grande cesto de meme. Depois leva todos para fora. Belíssimo exercício existencial para uma época como a nossa. Que autor estamos contando? Que este homem tem uma maneira de classificar o que ele recolhe dos pensamentos, como provavelmente cada um de nós tem. Você pode recolher todos esses pensamentos e dizer, eu vou ficar só com esses que servem para, por exemplo, eu poder me relacionar com os velhinhos que eu atendo lá naquele lar de idosos. Outro dirá, vou ficar só com os que dizem respeito à religiosidade. O resto eu vou descartar tudo. Outro diz, eu vou ficar com esses aqui, que são dolorosos, porque a dor é que é a verdadeira essência da vida. O resto tudo é bobagem, distração. Não vale muita coisa. Mas então, mesmo independente dos nossos critérios, ela diz, basta vir um pensamento bom e ele já esquece o resto e fica com isso. Para nós pode não ser bom. E isso nos leva a um problema filosófico. As dores da alma podem ser desde um aspecto agendado de fora, não tem nada a ver conosco. Então chegamos num lugar e lá nos é dito, olha, quando aqui acontecer tal coisa, todo mundo vai sofrer. E aí nós ficamos já com medo, independente do que está se passando, uma dor agendada. Outras vezes nós construímos de maneira concomitante. Vejam os elementos existenciais. Epiteto já desconfiava de tudo isso 100 anos depois de Cristo. Colocamos mais 400 anos e esse diálogo se aprofunda, se torna muito mais intenso em Boécio, que vai lançar luzes para os dias que agora nós vivemos. E essa autora nos diz, pois é. Chegou o momento de termos então clareza e cuidados, se não queremos sofrer sem sequer sabermos por que estamos a sofrer. Em volta da casa, muitos canteiros grandes, limpos e prontos para serem utilizados. Ele vai tirando os pensamentos do cesto, um a um, e planta sobre os canteiros. O que que significa isso? Que o que cultivamos em nós vai frutificar. Aquele que semeia medo, dor, desamparo, infelizmente ou felizmente, se for o caso dele, não sabemos o que se passa na pessoa, ele vai fazer frutificar isso em vários lugares. Ora mais, ora muito mais, ora mais ainda, e às vezes nada. Porque ele está plantando esses elementos, que ele recolheu pelo caminho. Cada um de nós vai recolher esses elementos. Alguns passam por dores terríveis, cruéis. E, no entanto, quando vamos ao encontro desses elementos, não encontramos nada disso. A pessoa mesclou, transformou em sabedoria, em profundidade, em crescimento, em vacina para que outros não passem por isso. Certa ocasião, numa cidade do nordeste do país, num dos atendimentos que eu fazia, aquela linda cidade, me avisaram, olha, o senhor vai atender uma freirinha, esteve na Guerra Civil, na África, e passou horrores, e me contaram alguns elementos. Quando a porta se abriu, vocês imaginam que entrou uma pessoa devastada, cujo rosto mostrava um completo arraso diante da vida? Não. Entrou uma senhora pequena, sorridente, amorosa. Quem me falou daquelas dores que ela viveu estava falando muito mais dele mesmo do que dela. Ela estava com outras questões muito diferentes. Isso que eles atribuíam que seria uma dor para ela, não era uma dor para ela. Ela transformou tudo isso em outras coisas, maiores, mais profundas, e desenvolveu. As dores da nossa época trazem características curiosas e peculiares. Lá fora, nos canteiros úmidos de orvalho, brilham no amanhecer avermelhado as flores mais magníficas e raras que se pode imaginar. São azuis pálidas, vermelhas, cor de tijolo, douradas, amarelas, cor de casca de ovo. Olhem o que ele faz com os pensamentos que ele plantou. Assim foi para ele. Outras, botões fortes e carnudos, alguns caules são lisos e frágeis, outros ásperos e fortes, como troncos de árvores jovens, todas juntas, Elas enchem o ar de um perfume suave e maravilhoso. Ele colheu de tudo, foi? Espinhos, pedras, todo tipo de pensamentos. Combinou isso e produziu um jardim de flores. Isso assim foi para ele. Para cada um de nós isso será diferente. Entender isso é um dos modos de trabalhar as dores da alma da nossa época. E também o que fazer quanto a isso. Ela conta que ela tentou acompanhar esse movimento dele várias vezes, mas muitas vezes não conseguiu. Este homem contou para ela: os pensamentos são tímidos. Se descobrem algum estranho por perto, vão correndo se esconder. Antes de chamá-los, tem de esperar até não haver ninguém por perto. Os pensamentos são assim. Os pensamentos são assim para ele, colhedor de pensamentos. Para outras pessoas, ele terá outra disposição completamente diferente. Agora vamos voltar ao início do nosso trabalho de hoje. Falamos que o nosso estudo diria respeito aos padecimentos, às dores da nossa época. Algumas delas muito intensas. E alguns encaminhamentos para a alma. Isso que vimos na noite de hoje como um prefácio ao trabalho, amanhã será muito aprofundado e veremos outras dimensões, mostrou que provavelmente contextualizar estas dores, compreender a singularidade e a especificidade de cada uma delas, como funcionam na pessoa, o que há de repertório nessa pessoa para lidar com isso, e os possíveis encaminhamentos. Isso pode nos dar um alento. Mas para isso precisamos olhar os contextos, como fez Epiteto, como fez Boécio. Precisamos aprofundar as questões da época, cuidando dos elementos de contextualização. Se fizermos isso, provavelmente teremos um belo e promissor início para encaminharmos isso para profundidades cada vez maiores.